Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora! Episódio de hoje, RPG de Apologética, Introdução. Se você conseguiu entender as duas palavras difíceis no título deste podcast, parabéns, você é um nerd. E um nerd duplo. Você sabe que RPG não está falando de tratamento de coluna ou mísseis com granadas, mas sim de um gênero de jogos e até videogames que é extremamente divertido. De Dungeons & Dragons a The Witcher, de Skyrim a Elden Ring, é aquele tipo de jogo em que você pode montar seu personagem, interpretá-lo e interagir com um mundo mais aberto. E tá, você não precisa ser um nerdão para jogar RPG. Tanto é que você pode encontrar vídeos no YouTube de até o Van Diesel jogando. Por outro lado, apologética é sim para os nerds de teologia. Você sabe que não é uma desculpa para enfiar filosofia na teologia ou uma tentativa de massacrar seus oponentes com argumentos em vez de evangelizá-los. Pelo contrário, é a defesa racional da fé. A tentativa de mostrar que o cristianismo é a melhor forma de explicar o universo. Ou talvez a única solução para os principais problemas da razão. Ou ainda talvez um estilo de vida singular em um mundo desesperador. E aqui você já consegue ver qual é o meu problema. Existem muitos apologistas e cada um tenta convencer os incrédulos a virem para a fé cristã de um jeito. Desde personagens bíblicos como Elias no monte ou Paulo no Areópago, até judeus cristãos como Filo de Alexandria e os primeiros apologistas como Justino Mártir, Irineu e Clemente de Alexandria, está no nosso sangue argumentar em favor de Deus. Só que esses argumentos variam em muito. Tem gente que diz, você não precisa de apologética, Deus é como um leão, é só você abrir a jaula. Tem outros que dizem, você não precisa de apologética, isso aí é só filosofia mal feita. E até se você pegasse os maiores apologistas da história, gente como Orígenes, Tomás de Aquino, Blaise Pascal, Joseph Butler, Søren Kierkegaard, Alvin Plantinga, Alistair McGrath, que seja, e colocasse todos eles numa sala com vários ateus e agnósticos, talvez acabassem discutindo mais entre si do que com os incrédulos. E quando eles se voltassem para discutir com os ateus, você não saberia estar em uma sala de aula de filosofia, um laboratório científico, uma expedição arqueológica, o divã de um psicólogo ou até no banco de uma igreja. E foi por isso que eu decidi começar mais esta série em nosso podcast. O objetivo será tratar o grande mundo da apologética como uma campanha de RPG, ou talvez até um sistema de jogo. Nós teremos a oportunidade de montar nosso personagem dentre vários períodos históricos para escolher. Também vamos poder selecionar suas armas argumentativas, de defesa ou de ataque. E enfrentaremos uma missão de conquistar almas bem intelectuais e bem diferentes também para Cristo. E nossas quests não serão nada fáceis. Quem criou Deus? Como posso saber que Deus existe? Se Deus existe, por que sofremos tanto e por que, que o mal existe? Cristãos e muçulmanos adoram o mesmo Deus? O que vai acontecer com quem nunca teve a chance de ouvir o Evangelho? A Bíblia foi refutada pela história? A ciência aniquila a religião? A igreja cristã oprime e persegue minorias ao longo da história? A vida tem sentido? Ufa, já até arrepiei aqui ao lembrar como cada uma dessas perguntas já mexeu com meu coração. Mas calma, hoje o episódio vai ser mais leve. Vou só tentar convencer você de por que a apologética é importante. Então, o primeiro personagem vai ser o mesmo. Sim, eu, Guilherme. Embora criado na igreja, no começo da adolescência passei a ter muitas dúvidas sobre a fé. Agradeço pelos professores de EBD e pastores que tentaram me ajudar, mas, como bom millennial, acabei procurando na internet. Ainda lembro com saudade dos vídeos de debates do William Lane Craig ou os vídeos curtinhos com respostas do R6 Pro. Claro, passei a ler muitos livros sobre o assunto também. Indo das respostas sagazes do Tim Keller à crítica de outros métodos apologéticos por Van Til. Também estudei a nível universitário grandes acadêmicos de filosofia da religião, como Alvin Plantinga, Richard Swinburne e John Hick. e passei alguns dias em comunidades onde a melhor apologética é praticada e vivida, como meu querido Labri e ministérios universitários. Mas tem um dia que não sai da minha memória. Eu estava passando por um período muito difícil da minha vida, cheio de ansiedade e sem certeza sobre a fé. Estava discutindo internamente na minha cabeça, pensando em certas objeções contra o cristianismo e argumentos para respondê-las. Eu estava pensando mais ou menos assim: peraí, isso nunca vai acabar. Posso ter uma resposta boa hoje, mas alguém pode publicar um artigo científico amanhã refutando meu argumento, e outro ser publicado depois de amanhã para refutar esse artigo. Nunca vou conseguir ter certeza de nada. Como eu posso viver assim? Então eu me toquei, ou melhor, o Espírito Santo me tocou. Bem, se dependesse da força da minha crença ou da solidez do meu argumento para eu ser salvo e ter um relacionamento com Deus, realmente não tem como viver não. Na verdade, mesmo se eu fosse agnóstico ou ateu, eu teria um problema, porque estaria apostando a minha vida na capacidade de refutar argumentos dos religiosos. E até outras religiões me dariam esse problema, porque eu teria que entrar no caminho de salvação dessa religião, com todos os seus ritos e práticas, convicto de que estaria fazendo a coisa certa e verdadeira para se dar bem no universo. Mas, em Cristo, eu não preciso ter todas as respostas, porque minha salvação não depende disso. Depende só dele. O que eu aprendi nessa jornada é o que eu colocaria como meu primeiro argumento apologético dessa série. Sim, é bem informal, mas, por favor, tenha paciência. O Evangelho nos permite duvidar. O Senhor nos permite orar. Sim, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Se nossa fé pregasse uma salvação por obras ou se tivéssemos de viver toda a vida com base em determinada teoria que estudamos, realmente, poderia ser muito inquietante se dar ao luxo de um dia estar errado. Se você cresce no ponto errado, tudo estaria perdido. Se você ficar sem argumentos, já era. Mas o cristianismo permite que, mesmo se errarmos em nossos argumentos e justificativas intelectuais, ainda vai ter alguém ali para nos segurar. É só a graça de Deus que nos permite viver com dúvidas sem enlouquecer. Tudo bem, talvez não foi o silogismo que você estava esperando, mas tem gente que vai se convencer muito por esse tipo de argumento. E isso vai depender da sua personalidade, da sua visão de mundo, da sua criação e talvez até da geração a que você pertença. Mas não se preocupe, como toda história de RPG que se preze, logo logo vamos entrar numa taverna e encontrar os parceiros de nossa jornada. Até lá, fique com as palavras de Chesterton, que ilustra muito bem o que aprendemos hoje. Somente o místico, o cristão, o homem que aceita contradições, pode rir e andar com tranquilidade sobre este mundo. Inclusive, sobre este mundo da apologética.